Estoy aquí presente y quiero también decir algo. Yo vengo de una zona petrolera.
Essa é Mariluz Murayari, presidenta da Federação de Mulheres Indígenas Cucamá, do Peru. Ela mora na Amazônia peruana, em uma área onde há exploração de petróleo há meio século. Mariluz conta que a riqueza gerada pelo petróleo não fica na região. E além da pobreza, sua comunidade tem que conviver com graves consequências dos derramamentos de petróleo nos rios.
Em minha zona, já está explotando há mais de 50 anos. Mas em mais de 50 anos que nos traído morte, pobreza, rios contaminados. Y ahorita mi población está con metales pesados en la sangre. No tenemos agua apta para consumo humano, no tenemos los servicios básicos, no tenemos una atención médica, la educación y salud pésimo.
Desde o ano 2000, ocorreram pelo menos 470 vazamentos de petróleo no rio Maranhão, afluente do rio Amazonas, onde vive a Mariluz. Águas, peixes, solo e dezenas de comunidades indígenas e ribeirinhas estão contaminadas. Em 2021, a federação presidida por Mariluz moveu uma ação contra a PetroPeru, a empresa estatal de petróleo do país. A ação pede que o rio Maranhão seja reconhecido como um ser dotado dos direitos de fluir, viver livre de contaminação, ser preservado e restaurado.
Estamos pedindo que o rio Maranhão seja considerado como um sujeito de direito. Contaminar um rio é muito malo. Dañar nossos bosques é muito malo, porque se dañamos isso, também nos estamos dañando, nos estamos matando lentamente.
Em 2022, um ano após essa ação, 6 mil barris de petróleo vazaram na região da capital do país, Lima. O derramamento é considerado um dos piores desastres ambientais do Peru. A Laís Modelli, jornalista do Greenpeace Brasil, conversou com a Mariluz em agosto durante os Diálogos Amazônicos, em Belém, no Pará, onde foram feitas todas essas falas que você está ouvindo agora. O pedido pelo fim da exploração de petróleo na Amazônia foi, de modo geral, uma das principais demandas da sociedade civil nos diálogos amazônicos.
No Brasil, o IBAMA rejeitou em maio um pedido de licença ambiental da Petrobras para perfurar um poço para checar a existência ou não de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas.
O parecer técnico do Instituto afirma que a Petrobras não apresentou garantias para a fauna local em caso de um acidente, como um derramamento de óleo. O IBAMA ressaltou que a bacia da Foz do Amazonas abriga unidades de conservação, terras indígenas e grande biodiversidade marinha com espécies ameaçadas de extinção.
A decisão foi comemorada por comunidades pesqueiras e ribeirinhas do Amapá e do Pará.
O nosso município também vai ser impactado pela ação da Petrobras, que está querendo perfurar nosso território Foz do Amazonas.
Essa é a Priscila, do Movimento de Mulheres de Santo Antônio do Tauá, Nordeste paraense. Ela conta que a sua comunidade, um território pesqueiro tradicional de mais de 300 anos, está mobilizada desde o início contra a exploração de petróleo na região.
Por isso, com muita força, nós queremos dizer: fora Petrobras, nosso território.
E o que diz a ciência, Rafa?
Ela diz que acabar com todo o desmatamento da Amazônia até 2030 não é mais o suficiente para salvar a maior floresta tropical do planeta. Também é urgente banir a exploração de petróleo e gás no bioma. E é sobre isso que vamos tratar no episódio de hoje, que estreia a segunda temporada do podcast em 2023. A polêmica exploração de petróleo na Amazônia.
Eu sou Camila Doreto.
E eu sou Rafael Silva.
E este é o As Árvores Somos Nozes.
E as árvores somos nozes.
O quê?
Árvores. Somos nós.
As árvores somos nós.
As árvores somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil.
No Brasil, a discussão sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas vem desde 2017. Na época, a empresa Total entrou com o primeiro pedido para explorar a região. Depois de muita mobilização, inclusive do Greenpeace Brasil, com o lançamento da campanha em defesa do grande sistema de recifes do Amazonas, o IBAMA negou o pedido de exploração. Na época, o IBAMA era presidido por Sueli Araújo, que hoje atua como especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, e com quem nós temos o prazer de conversar nesse episódio. Olá, Sueli.
Oi, Sueli, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda mais uma vez.
É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
Sueli, como presidente do IBAMA, em 2018, você negou a licença de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, na época da empresa Total. 5 anos depois, o IBAMA volta a negar um pedido de exploração na região, dessa vez da Petrobras. Quais as semelhanças entre essas duas negativas do IBAMA, Sueli?
A negativa em 2018 foi referente a 5 blocos da empresa Total, que teve a licença indefinida e que abandonou, na verdade, seus investimentos na região. A Petrobras comprou os direitos desses blocos que eu neguei em 2018 e está relicenciando, porque o empreendedor sempre tem o direito de iniciar o licenciamento novamente. As razões do indeferimento em 2018 são muito próximas das razões que sustentaram a negativa do presidente do IBAMA atual, o ex-deputado Rodrigo Agostinho. A Foz do Amazonas é uma região com riquíssima biodiversidade, pouquíssimo estudada. Nós temos naquela região o grande sistema recifal amazônico, é conhecido dessa forma, pega uma extensão enorme e o Brasil conhece, na verdade, muito pouco do que tem naquela região. É uma região também com correntes marinhas bem intensas, na maior parte delas orientadas para a direção da Guiana Francesa. Então, num eventual acidente na perfuração ou futura produção na região, o óleo ele estaria a menos de 10 horas, ele já alcançaria águas da Guiana Francesa, o que dificulta muito a gestão de acidentes. Ele também pode retornar, os cientistas têm avisado, para a nossa costa, e lá nós temos uma região de manguezais imensos e com comunidades tradicionais. Então, é um conjunto de fatores que levam a que, de forma geral, os técnicos do IBAMA se posicionem de que há necessidade de mais cuidados e há necessidade de mais estudos. Eles têm demandado a avaliação ambiental de área sedimentar na região, né? Há mais de 10 anos. Quando esses blocos foram colocados em oferta pública, os técnicos do IBAMA já pediam avaliação ambiental de área sedimentar, que não é feita pelas petroleiras, é feita pelo próprio governo, e o governo ignora essa demanda e dá tiro no pé. O que nós temos hoje de diferente é que a reação política foi gigantesca, né? Quando eu neguei os 5 blocos da Total, sim, eu ouvi reclamação de algumas autoridades governamentais, mas não virou o assunto do dia. Hoje em dia, hoje, pegando Uber, quando eu viajo, eu começo a falar que trabalho com o meio ambiente, qual é o primeiro tema que está vindo atualmente? Foz do Amazonas. Então, o assunto ganhou uma dimensão maluca e não faz sentido, não faz sentido. O IBAMA, desde 2007, já deu mais de 2 mil licenças de perfuração offshore.
Esse ano, o IBAMA já autorizou por 21 vezes a Petrobras a realizar explorações em outras regiões. O ano passado, nós emitimos 53 licenças para a Petrobras.
Está negando uma e está caindo o Brasil, está caindo o mundo, não faz sentido algum.
Sueli, aproveitando essa questão que você trouxe da reação política, né? Essa semana, a Advocacia-Geral da União, a AGU, publicou um parecer favorável à exploração de petróleo na Foz do Amazonas. E a imprensa noticiou como sendo um aval para a Petrobras explorar petróleo na bacia.
A Advocacia-Geral da União divulgou um parecer em que abre caminho para a exploração de petróleo próximo à Foz do Amazonas.
Mas a AGU tem competência técnica para incidir sobre o licenciamento ambiental? Você falou sobre essa pressão, ela não é comum, né? Então, é mais uma forma de pressão essa ação?
Com certeza. Estão arrumando argumentos jurídicos para forçar uma decisão política, na verdade, de que a maior parte aí das autoridades do governo quer essa exploração, né? Essa expansão do petróleo na margem equatorial. A pressão política virou uma coisa de dimensões assim, nunca vistas, né? O que que o Ministério das Minas e Energia perguntou para a AGU, né? Se a avaliação ambiental de área sedimentar era obrigatória. Não faz sentido perguntar isso, porque o Supremo já disse que não é. O IBAMA não tem dúvida jurídica sobre isso. O IBAMA está fazendo uma demanda técnica. de que naquela região pouco estudada, com interferência de vários tipos de atividades, né? Porque nós temos petróleo, mas nós temos pesca, mais próximo à costa nós temos previsão de geração de energia eólica offshore, nós temos atividades das comunidades tradicionais, então nós temos um conjunto de atividades numa região muito importante do ponto de vista de sociobiodiversidade, não só biodiversidade em senso estrito. Então, o que o IBAMA está falando é que ele precisa dessa análise regionalizada para sustentar de forma robusta a sua decisão. Ele não impôs a avaliação ambiental de área sedimentar, porque é uma obrigação legal, ele nem tem competência para isso. Quem faz a avaliação é o Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. O licenciamento não é arena para conciliação de conflitos entre os ministérios. E o licenciamento ambiental federal compete, a autoridade máxima é o presidente do IBAMA. Imagina se pega a moda de, em cada empreendimento que interessa o governo, você firmar conciliação no âmbito da Advocacia Geral da União. Não faz qualquer sentido. O licenciamento é um procedimento técnico e nós enfraquecemos muito o licenciamento se nós levarmos esse tom político ou mesmo jurídico ou político para o licenciamento ambiental.
Isso ali é uma coisa que você mencionou bastante, né? Que já foi... O IBAMA já concedeu várias, né, licenças para exploração para Petrobras. Inclusive, a Petrobras explora petróleo nas bacias do Sudeste e Nordeste, né? E um dos argumentos para a estatal com o pedido de exploração na Foz do Amazonas é justamente a longa experiência que eles têm em explorar em águas profundas. Comparando as condições geográficas e ambientais dessas bacias, quais seriam as diferenças entre explorar petróleo e explorar petróleo na Foz do Amazonas?
Bom, o problema das correntes é bem característico. A própria Petrobras reconhece que para a produção ela vai ter que trabalhar com equipamentos moldados, projetados, para suportar essas correntes intensas. Então, não é uma região simples. Já houve, vários anos atrás, a própria Petrobras já perdeu uma sonda na região. Daí, o fato de a Petrobras não ter tido acidentes gravíssimos em Santos ou Campos, isso é ótimo, mas isso não é atestado de que não vão ocorrer acidentes numa nova área de exploração. Os acidentes em petróleo, ainda bem, são raros, mas eles ocorrem. E quando ocorrem, eles têm dimensões de catástrofes, de tragédias, grandes acidentes, né? A própria Petrobras, há muitos anos atrás, teve um problema sério de vazamento em dutos na Baía de Guanabara, que deu repercussões que levaram anos para serem gerenciadas. Não sei nem se tudo isso está sendo resolvido.
O derramamento de 1,3 milhões de litros de óleo combustível se espalhou por 50 quilômetros quadrados, atingiu 23 praias e destruiu toda a fauna de manguezal da região.
Eu lembro que a primeira multa da Lei de Crimes Ambientais de 1998, a multa máxima, a Lei é 9.605 de 1998, a Lei de Crimes Ambientais, ela prevê multas até 50 milhões de reais. A primeira vez que o IBAMA aplicou 50 milhões de reais foi nesse vazamento dos dutos ali na Baía de Guanabara. E os dutos, na época, eram dutos certificados no sistema ISO de qualidade ambiental. Então, acidentes ocorrem. E os licenciamentos têm que tomar conta disso. No caso do petróleo, a questão do plano de emergência individual é elemento importante da aprovação ou rejeição da licença. Na minha negativa dos blocos, da perfuração nos blocos da Total em 2018, o plano de emergência individual foi elemento central, porque a Total não conseguiu comprovar que respondia com eficácia e agilidade necessárias em caso de vazamento de óleo na perfuração.
Sully, o que seria o plano de emergência individual?
É um plano de gestão de acidentes, de como, o que, que a empresa vai fazer, individual, que é para o empreendimento, né? É o que a empresa vai fazer, como ela vai dar resposta na hora que ocorre o acidente. Então, isso tem que estar no processo e a empresa tem que demonstrar, eu vou deixar tantos barcos o tempo todo ao lado, na região, enquanto a perfuração estiver ocorrendo, né? O meu ponto de resposta é o porto tal. Se eu precisar de mais barcos, eles vão sair da onde? Quantas horas demoram para chegar? A Petrobras também enfrentou esse problema agora com o presidente Rodrigo Agostinho. É um dos pontos que balizam a rejeição da licença.
A gente lembra, inclusive, que quando foi, isso foi reportado, né, da negativa, o parecer técnico do IBAMA dizia que ia demorar 43 horas para o socorro chegar na Foz do Amazonas, caso houvesse um vazamento. Quase 2 dias, né, de espera, enquanto o óleo ainda está vazando e está prejudicando toda a região ali, né?
Eles estavam prometendo deixar barcos circulando, porque nós não estamos na época da produção, nós estamos na fase de perfuração ainda, né? Eles vão, eles têm ideia, têm evidências de que pode ter óleo ali, mas eles não têm certeza, e eles perfuram para ver se tem óleo e para ver se tem óleo em quantidade suficiente para produzir. Entre essa primeira licença de perfuração e a produção, vai uma década, gente, os royalties lá para a região é só depois de 2030, em plena crise climática, né? É importante o pessoal entender isso, que é uma fase que ela é só preparatória, mas não é mera pesquisa, como eles têm veiculado. Você perfura, podem ocorrer acidentes, pode vazar óleo, né? O caso da demora dos barcos, eles têm prometido manter barcos durante a perfuração, aumentaram, assim que houve a rejeição, já aumentaram o número de barcos, né? Helicópteros também, aeronaves, né? Mas até agora o IBAMA não entendeu que isso é suficiente. E o que ocorre? O principal porto de apoio, se precisar realmente mandar novas embarcações, é Belém, e aí é dois dias mesmo de barco. 2 dias. É longe pra caramba. Em menos de 10 horas, gente, está em águas que nem brasileiras são. E não tem um acordo bilateral entre os países. A Guiana Francesa não explora petróleo mais, porque tem uma lei francesa que optou por não exploração de petróleo. Quem explora petróleo é a Guiana e o Suriname. Tem alguns políticos que têm errado aí no mapa, não foram na aula de geografia, e têm colocado os dados da Guiana na Guiana Francesa, mas a Guiana Francesa não explora mais petróleo, não.
Essa negativa do IBAMA aí para a exploração, para a pesquisa, né, da Petrobras, tem dividido o governo Lula. Em Belém, durante a cúpula da Amazônia, o presidente declarou em uma entrevista que o Brasil, abre aspas, pode continuar sonhando, fecha aspas, com a exploração de petróleo na Amazônia.
Bom dia, povo do Mapá. Eu vou dizer para vocês que vocês podem continuar sonhando e eu também quero continuar sonhando.
Essas movimentações do governo na agenda ambiental nacional, que ao mesmo tempo que se compromete em zerar o desmatamento na Amazônia em 2030, se esquiva de barrar novas fronteiras de exploração de combustíveis fósseis em áreas sensíveis. Isso pode manchar o desejo do governo Lula de assumir um protagonismo na agenda climática internacional?
Acredito que sim. Acredito que há grande incoerência na narrativa preocupada com clima e meio ambiente de uma forma mais ampla, do governo Lula. O governo Lula, desde a campanha, principalmente depois que Marina Silva entrou na campanha, tem se pautado por preocupações ambientais, do ponto de vista técnico, consistentes. Houve um aprendizado, que eu dou aula nessa área, de policy-oriented learning, né? Aprendizado orientado às políticas públicas. Se nós compararmos a narrativa do presidente Lula com a narrativa dele 20 anos atrás, há um aprendizado bem claro quanto a clima e todos os outros assuntos de meio ambiente. Então, isso tem que reconhecer. Né? E o governo está avançando aí, está no início, mas está avançando com propostas interessantes, como o plano de transformação ecológica, aí, liderado pelo ministro Haddad. Agora, petróleo está chocando em contradição forte com tudo isso, gente. No lançamento aí do PAC, na área de energia, 60% do investimento é para fósseis, né? Petróleo, gás, né? Não faz sentido. Realmente, o governo, para ter coerência nessa narrativa, ele precisa trabalhar com um cronograma de descarbonização, e isso de forma bem clara, né? Nós vamos ter sempre necessidade de petróleo? Vamos, mas deve ser a mínima possível, né? O Brasil hoje, ele atende às suas demandas de petróleo, ele não precisa do petróleo da Foz para seu suprimento interno. Nós temos uma margem aí folgada de segurança em relação ao nosso atendimento, e o petróleo daquela região é claramente voltado para exportação. Uma autoridade específica do governo, que num evento internacional, falou no Brasil ser o The Last Oil Producer Standing, né? O último vendedor de petróleo. Que é isso, gente? Nós temos um futuro melhor pela frente do que esse. Né? O Brasil não precisa desse óleo, esse óleo vai para exportação e ele vai ser queimado em algum lugar. Né? A Petrobras está muito com o discurso, nós fazemos a exploração mais sustentável, que gera menos gases de efeito estufa. Ela está falando de um pequeno percentual de gases de efeito estufa que tem a ver com a fase de produção, com a fase de gerar o petróleo. Mas o problema do petróleo para a questão climática é a sua queima. Isso vai ocorrer, seja no Brasil, seja em outro país, e vai piorar o aquecimento global. Né? Não dá, nós não estamos mais na época de expandir as fronteiras de petróleo, e o petróleo nunca foi um tipo de atividade econômica que garantiu justiça social. Ele gera dinheiro, mas para quem vai esse dinheiro? Que tipo de emprego é gerado? Né? Então, por exemplo, o petróleo offshore, ele é altamente concentrador de renda, e ele gera que tipo de contratação? Ele gera contratação de empresas estrangeiras altamente especializadas naquele tipo de equipamento, de empresas do Sudeste. Né? É para aí que vai o grosso do dinheiro. A geração de empregos na esfera local, no Amapá, no Pará, ela vai ser de empregos de baixa remuneração. Para isso, nós não precisamos optar pelo petróleo. Há um futuro, há modelos de desenvolvimento para a Amazônia que conseguem garantir muito mais equidade social, muito mais distribuição de renda do que a atividade petroleira. Então, nós temos um olhar pontual, local, sobre um licenciamento do IBAMA e uma discussão muito mais importante que os brasileiros têm que participar de modelos que você quer para o país. Entre as grandes economias do mundo, o Brasil é o único que consegue chegar a um status de país carbono negativo até 2045, nós temos isso mapeado com propostas técnicas. Se o país tem o potencial de ser líder mundial nesse assunto, por que escolher o caminho errado? Por que escolher olhando para trás, com modelos que geraram a degradação, com modelos que geraram a crise climática que a gente está hoje, né? Julho foi o mês mais quente da história e o povo querendo ganhar dinheiro com petróleo, eu não consigo aceitar.
Isso, Eli, você até citou, né, que aqui na região, na Guiana, etc., eles não exploram. E aí a gente viu, recentemente, o Equador fez história, né, no dia 21 de agosto, quando a população do país votou contra a exploração de petróleo numa área protegida da Amazônia. Né? E agora a empresa estatal do Equador tem um ano para encerrar suas operações na área. Além disso, a gente também viu que na Colômbia, o presidente Gustavo Petro também surpreendeu no início do ano ao propor que não liberaria novas licenças para a exploração de petróleo no país. Aí a gente viu na cúpula da Amazônia, o Petro foi o único presidente que se posicionou enfaticamente contra os combustíveis fósseis na região. E aí, voltando um pouco, na cúpula da Amazônia, né, foi uma tentativa do presidente Lula de organizar os 8 países amazônicos para negociarem como um bloco, né, nas conferências das partes da ONU, na COP, que reúne o conhecimento científico mundial sobre o clima. Como há posicionamentos divergentes em relação ao futuro da exploração do petróleo no bioma, você acha que esses blocos de países podem chegar a um acordo até a COP30 em 2025, que será realizada em Belém?
O posicionamento mais amplo de uma Amazônia livre de fósseis, ele é interessante até mesmo para conseguir recursos internacionais para a região. Então, seria assim, bem-vinda uma união dos países com uma narrativa única de que não vamos explorar fósseis na região, o modelo é outro, nos ajudem. E essa decisão maravilhosa aí da população, no caso do Equador, do Parque Yasuni, que é um debate antigo, né? Na verdade, tem vários anos que esse debate ocorre no Equador e foi judicializado, né? O plebiscito veio desse processo de judicialização. Mas essa decisão dos cidadãos é maravilhosa. Eu até acho que nós teríamos que expandir bastante esse debate no Brasil para a população ter consciência. Eu até chamei a atenção anteriormente. Nós não estamos falando, no caso do Bloco 59, de uma de toda a futuro, o futuro da questão da exploração do petróleo no país. Nós estamos falando de um empreendimento específico que o Ibama falou, aqui não, pega seu dinheiro e faz em outro lugar, né? Aqui não dá, né? Petrobras, vai lá para os outros postos, aqui não dá não, né? Mas o que nós temos por trás disso, e o Ibama não negou por causa da crise climática, não está escrito isso em nenhum lugar do parecer, tá? E eles nem podem fazer isso, tá? Não tem a prerrogativa legal, né? Mas nós temos que discutir como país a nossa posição como explorador de petróleo. A Petrobras tem um trabalho, do ponto de vista técnico, muito interessante, muito bacana. A gente tem que se orgulhar pela capacidade técnica da Petrobras, mas ela não pode querer continuar em plena crise climática a ser uma mega petroleira. Ela tem que virar uma empresa de energia que também vai explorar petróleo na quantidade mínima que a gente conseguir reduzir de demanda. Espero que isso seja logo, né? Nós temos que ter um projeto para ela de se transformar numa empresa de energia mesmo, não de só de adotar a narrativa ambientalista na linha greenwashing, né? Ela realmente tem que investir em energias renováveis, tem que ter um cronograma para isso, e tem outras petroleiras que já estão fazendo isso há um tempo. Ela está perdendo o bonde da história. Essa coisa de novas fronteiras de exploração, sempre novas, 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 é uma visão meio começo do século XX, não é nem final do século XX, né? Eu vou explorando e destruindo, né? Na verdade, é isso.
E só para dar um contexto na decisão do Equador, essa decisão de não explorar mais petróleo nessa região protegida da Amazônia foi aprovada por 59% dos eleitores, e além disso, eles também votaram pela proibição de mineração na floresta do Chocó Andino, e essa votação teve 68% de apoio dos eleitores. Então o Equador aí mostrando que sua população está realmente bem mais consciente em relação ao meio ambiente.
E é um país muito mais pobre que o nosso, com muito menos tecnologia, né? Um país maravilhoso, lindo, biodiverso, com populações tradicionais maravilhosas, é um país que todos deveriam visitar, mas pequeno, mais pobre. Nós temos mais condições de resolver os problemas nesse sentido de forma mais ágil do que isso.
Muito obrigada, Sueli, por todas essas explicações, esclarecimentos, para que a gente segue trabalhando para que essa informação chegue cada vez a um número maior de pessoas, né? E seguimos pressionando.
O roteiro e produção deste episódio são da Laís Modelli, jornalista do Greenpeace Brasil.
Antes da gente se despedir, fica aqui o convite para você ouvir os outros episódios do As Árvores Somos Nozes. E se você gostou desse episódio, tem dúvidas ou sugestão de outros novos temas, deixe seu comentário nas nossas redes sociais ou no nosso site greenpeace.org/brasil/blog.
E é isso, gente. Um abraço e até a próxima.
Até.
Tchau.